está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor.
O pastor Claudevan também está presente, meu companheiro de batalhas, um abraço fraterno também. A Lutiesca explicou por que ela... Aqui, ó, digo, pastor, dos afazeres do lar, não é? Não dá para ficar assistindo o vídeo, mas dá para ficar ouvindo. Ou seja, eu ouço e lavo a louça, olho o arroz, olho o feijão, olho o da vizinho. Agora não dá para assistir. E o Beuni é da Flórida, está conosco. Deus abençoe o Beuni. Vamos lá. Página 159, o ponto 5, lá, Cristo. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, título oficial e missão. Título oficial e missão. Leia para mim, por favor, irmão Natan, esse primeiro parágrafo.
A profecia. Cristo é a forma grega da palavra hebraica Messias, que literalmente significa o ungido. A palavra é sugerida pelo costume de ungir com óleo, o símbolo da consagração divina para servir. Apesar de os sacerdotes e às vezes os profetas serem ungidos com óleo quando consagrados a seus ofícios, o título ungido era particularmente aplicado aos reis de Israel, que reinavam como representantes de Deus. Em alguns casos, o símbolo da unção era seguido pela realidade espiritual, de maneira que a pessoa vinha a ser em sentido vital o ungido do Senhor.
Inclusive, o título de Satanás é um querubim ungido, né? Um querubim separado por Deus. Eu não vou me deter muito aqui, porque eu já falei desse tema, onde Cristo ele é o Messias. Cristo quer dizer o Salvador, o Messias que havia de vir. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos imediatos, os apóstolos, o que que eles dizem de mim? O que que a população diz de mim? Aí responderam os discípulos apóstolos. Dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é um profeta, dizem que o Senhor é João Batista. Aí Jesus aponta e agora fecha o cerco dizendo para eles, os apóstolos, e vocês? O que que vocês dizem o que eu sou? Aí, o que que é dito? Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Cristo é Senhor, Salvador, Redentor, Messias. Aquela mulher samaritana, no capítulo 4, Samaria é a capital do Reino do Norte. João, capítulo 4, só para que a gente dê algumas passagens para que você entenda o que é o Cristo. Jesus é um nome, agora Cristo Messias é um título de Senhor e Salvador. Capítulo 4, versículo 25, João 4, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então ela está dizendo aqui, não está dizendo, eu estou esperando Jesus, estou esperando o Cristo. Entendeu, Natan? O ungido, o Salvador, o enviado de Deus. E muitos não criam que Jesus era o Cristo, ou é o Cristo, o Messias. E aqui já responde o versículo que se segue, um pouquinho mais à frente. Jesus, não é, o cumprimento, Jesus se auto-intitulando Messias. Veja o versículo 26, a gente já aproveitar aqui o texto e já responde. Lê, por favor, Natan.
Então Jesus disse...
Mais perto do microfone.
Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
Igreja, preste atenção, igreja. Jesus não deu aquela de falso humilde? Não, sou eu não. Não, quem sou eu? Não, eu sou o Messias. Eu sou o que havia de vir. Eu sou o que sou. Aí, meu irmão, você é pastor? Sim, sou pastor. É, sou pastor, chamado por Deus, vocacionado por Deus. Em outra parte da Bíblia, foi dito, Senhor, tu és mestre? Sou mestre. Ok? Sendo que ser humilde não é ser inferior. Ele mesmo sendo Messias, ele viveu com um coração humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então vocês entenderam Cristo, o título de Cristo, Messias. É nesse contexto, meus queridos irmãos, eu vou ler duas referências aqui. Duas referências bíblicas. É o sermão profético, capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24, versículo 5. Leia, por favor, irmão Natan.
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Quando ele fala Cristo, não está falando, muitos virão em meu nome, ou seja, dizendo que eu sou o Salvador. Então as pessoas, meu nome é Joaquim, eu sou o Cristo. Meu nome é fulano de tal, eu sou o Cristo. Quando ele falou Cristo, é o ungido, o enviado, o Senhor. Versículo 24 do mesmo capítulo, Natan.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Esses falsos cristos, não é, são homens e também entidades, não entidades espirituais, entidades religiosas, denominações que se passam por senhores. Por exemplo, tem denominação que diz, não, a salvação é aqui. Deus é amor. O ex, não é, o Davi Miranda, e ele falou, relatou, olha, fora daqui não tem salvação. Ou seja, se auto-intitulando uma entidade, uma organização religiosa como o Messias, como Cristo. Não é? A Igreja Cristã Maranata, né, nas entrelinhas, nos seus seminários, falou e fala inúmeras vezes, fora daqui não tem salvação, nós somos filho único. Então é falso Cristo, falso Messias. Eu não posso dizer a salvação está na Assembleia de Deus. Deus me livre. Deus me livre. E assim também como tem outras, e outras, e outras. Isso é síndrome luciferiana do orgulho, da soberba, querer ser o Salvador, o Senhor. E Jesus não dá a glória dele para ninguém. Então que isso fique claro. Surgirão falsos salvadores, falsos cristos. Outro texto, Natan. É Marcos capítulo 13, versículo 22, que na verdade faz parte do contexto do sermão profético, mas vamos ler. Marcos 13, versículo 22, e a gente passa para o cumprimento. 13, 22. Por que surgirão falsos? Ou seja, pessoas dizendo-se que são salvadores. E salvador só tem um, Jesus. 1 Timóteo 2,5, por favor. Tem outro salvador? Tem outro homem? Tem denominação? Vamos lá, 1 Timóteo 2,5.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem.
Irmão, você crê na Bíblia? Não creio muito no pastor Samuel, não. Mas você crê na Bíblia? Só tem um mediador. Só através de um que você pode chegar a Deus. Jesus. Fala, irmão Natan.
Tem algum motivo especial para aparecer Cristo antes de Jesus?
Cristo.
Assim, é tipo assim, Cristo Jesus, ao invés de Jesus Cristo é só.
Não, é Cristo, como você sabe, né, a etimologia é ungido,
uhum.
O Messias, o Salvador. Então, Cristo, o Messias é quem? Jesus. Este que cumpriu o seu ministério voluntariamente, como Deus, desceu da sua glória, não usurpando ser Deus, e voluntariamente cumpriu aquilo que lhe estava proposto. Ok? A letra B, por favor.
O cumprimento. O testemunho constante do Novo Testamento é que Jesus se declarou o Messias, ou o Cristo, aquele que fora prometido no Antigo Testamento.
Bom, nós não vamos também nos debruçar muito aqui. Eu quero a gente valida o nosso ensinamento, é claro, com algumas experiências, com pesquisas, mas acima de tudo com Bíblia. Em Lucas, Lucas no capítulo 4, Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós encontramos a palavra de Deus sobre o cumprimento. Veja, nós temos centenas de referências bíblicas no Antigo Testamento que progressivamente, a revelação progressiva, apontando que Jesus viria. Ok? Então, Lucas capítulo 4, versículo 18. Leia, por favor, Natan.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.
Certo. Agora vamos 19 e 20, que a gente fecha.
E proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele.
Agora o 20 que completa, por favor.
Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir.
Cumprimento de quê?
A escritura.
Você sabe onde está essa passagem do versículo 18? Isaías 61. Isaías 61 se cumpriu aqui. E Jesus diz, olha, agora se cumpriu. Então, tudo que estava escrito lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, ou seja, é Bíblia com Bíblia. Nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação, como está escrito lá no livro, no Tratado de Pedro, a sua primeira, a sua segunda carta, no capítulo 1. Então, aqui vemos o cumprimento do Antigo Testamento se cumprindo na pessoa de Jesus. Eu já falei aqui, mas vejamos Miqueias, Miqueias 9:9, a perfeição, milimetricamente, Miqueias 9:9. É Miqueias?
Malaquias.
Malaquias, vê se é Malaquias 9:9. Miqueias não é? Zacarias, Malaquias, não, Malaquias, também não. Não. Tem um texto que Jesus fala que ele veio, Zacarias, vê, por favor, Zacarias 9:9, seria esse o texto? Alegre-se muito a esse aqui. Ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você. Não tem como ter alegoria, vislumbre, porque vem aqui o teu rei. Jesus é rei da linhagem de Davi. Ele vem como homem, mas ele vem como rei eterno. Ele só vem como rei? O grande problema é que as pessoas, quando aguardavam Jesus, quando aguardavam, melhor dizendo, o Cristo, não é, o Messias, eles queriam um salvador apenas político, para que fosse semelhante a Davi, apenas na carne. Não é? Que fizesse uma cidade fortificada de novo e que governasse o mundo todo como foi na época de Davi e Salomão. Só que Jesus veio como rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então aqui essa profecia diz assim, olha, ele vem, exulte ó filha de Jerusalém, não é? Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador. Então aqui tem o cumprimento. Na página número 160, irmão Natan, no segundo parágrafo, dá uma lida só nesse primeiro ponto, por favor. As pessoas entre as quais? Página 160, no segundo parágrafo.
As pessoas entre as quais?
É, o segundo parágrafo da página 160.
Ah, sim. As pessoas entre as quais Jesus teria de ministrar esperavam a vinda do Messias, mas infelizmente suas esperanças eram acalentadas por uma aspiração política. Esperavam um homem forte que fosse uma combinação de soldado e estadista. Seria Jesus esse tipo de Messias?
Para. Você veja, e não sou eu que estou dizendo, não é uma especulação. A Bíblia e os acontecimentos relatavam assim. Mas Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi claro, cristalino, objetivo. Olha, meus filhos, o meu reino não é deste mundo. Eita glória! Vamos confirmar isso com a Bíblia? Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 24. Versículo 21. Esse contexto é sobre aqueles discípulos do caminho de Emaús. Eles só voltavam tristes de Jerusalém. O que é que eles, ó, mataram? Aquele que nós tínhamos confiança. A gente pensou em Jesus, ele fez milagre, ressuscitou morto, não é? Fez multiplicação de pães e de peixes, expulsou demônio. Puxa vida, mas mataram ele. A gente pensava que ele que ia melhorar a nossa vida. Olha a falta de entendimento, irmão Natan. Leia para mim o versículo 21, o que eles pensavam, o que estava no coração. A Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus, mas sem o entendimento perfeito. E tem pessoas que hoje estão assim, querendo Jesus para arrumar sua casa. Vamos lá, versículo 21.
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive.
Bom, veja o sentimento daqueles dois homens. Ele esperava que fosse ele que fosse redimir a Israel. Então, como diz aqui o texto, eles pensavam que Jesus tivesse alguma aspiração política, um forte, um estadista, e não era isso. E depois, Jesus lhe aparece. Veja o versículo 25, leia por favor.
Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram?
Para. Quando ele fala profetas, o quê? As palavras do Antigo Testamento inspiradas por Deus que foram escritas pelos profetas. O que mais?
Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?
Olha aí, está fazendo uma pergunta, vem cá, meu. Você não lê a Bíblia, não? Jesus está vendo, vem cá, isso é insensato, pelo amor de Deus. Jesus aqui? Vem cá. Ah, Jesus bonzinho, vem cá, deixa de ser insensato, gente. E vê o puxão de orelha que eles levam. Ó, Jesus aqui é ressurreto já, hein? Vamos lá.
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras.
O que constava a respeito dele em todas as escrituras. Aí vem hoje pessoas zombando do meu Senhor. Dizendo que Jesus faz isso, faz aquilo. Escarnecendo. Se fosse o ímpio que faz isso, a gente não fazer o quê, né? Tá na mão de Deus. Agora, o que mais a gente fica irado de maneira santa, sem pecar, é que homens com a Bíblia dizendo-se pastores, vituperando o nome de Cristo. Ok? Vamos, então, avançando. Então, aqui o cumprimento, não é, tanto no Antigo como no Novo Testamento, referências, não deixem de ler, não é? Para que você adquira mais conhecimento. Quando eu falo mais conhecimento, você veja aqui, está recheado de versículos bíblicos aqui. E um versículo bíblico chama o outro. Aí você vai aprender a guardar os versículos no seu coração. E quando falar de Jesus, opa, está lá escrito Isaías 56. Está lá escrito em Isaías 7. Está lá escrito em Isaías 9. Está escrito em Zacarias 9:9. Aí você vai lembrar das profecias porque você leu, você está estudando cristologia, ou seja, estudando a pessoa de Cristo, as referências bíblicas no Antigo Testamento e o cumprimento do Novo Testamento. Na página 163, irmão Natan, leia para mim o segundo parágrafo, Cristo, portanto, página 163.
Cristo, portanto, fez um anúncio que os discípulos não compreenderam inteiramente, a não ser depois de sua ressurreição, isto é, que a cruz era parte do programa de Deus para o Messias.
Para aqui. Então, aqui foi essa passagem que nós lemos. Eles não compreenderam na totalidade. Não é fácil, às vezes. Aqui a gente não está tecendo uma crítica, porque os próprios apóstolos, eles foram avisados, foram noticiados, as mulheres foram até eles, ó, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. E a Bíblia diz que eles não creram. Se você pegar Mateus capítulo 28, a Bíblia diz que muitos discípulos duvidaram da sua ressurreição, mesmo tendo convivido com ele, visto o milagre que ele fez e também escutado o que ele havia dito. Olha, isso precisa, porque está escrito. Não foi o que ele disse agora para os meninos do caminho de Emaú, dos discípulos? Olha, estava escrito, precisava que isso acontecesse. Então, prossiga, Natan.
Diz assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia.
Você entendeu? E muitos se colocaram fazendo oposição para que Jesus não... Por que que a intenção de Pedro foi ruim, humanamente falando? Não. Jesus, não vou deixar o Senhor sofrer. Eu não vou deixar o Senhor ir para a cruz, nem que eu tenha que morrer. Mas Jesus disse em outra parte da Bíblia, capítulo 12, versículo 27 de João, foi para isso que eu vim, Pedro, então não me impeça de ir para a cruz. Foi para isso que eu vim, então não me impeça de ir para a cruz. Todos que impediam ou tentaram impedir de Jesus ir para a cruz, estava tentando impedir o plano de Deus de maneira dolosa ou culposa, ou seja, involuntária. Nós não cremos no dolo de Pedro, mas Jesus foi muito firme com ele. Para trás de mim, Satanás. Eu vim para isso, então não impeça, porque eu preciso ir para a cruz. Foi para isso que eu vim. Não é o que diz o texto? Eu vou pedir ao Pai que me livre? Não. Minha alma está angustiada e eu que direi? Pai, me salve dessa hora? Não. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim. Para esta hora. Que hora? Derramar o seu sangue e morrer pelos nossos pecados. E não só isso, se fazer maldito para que hoje eu pudesse ser bendito. Então eu, quando eu amo a Cristo, reconheço o seu sacrifício, o seu amor por nós, eu passo a ser bendito. Agora, se eu não amar a Cristo, eu sou maldito. E essa maldição não é jogada pelo homem, Essa maldição é do próprio Deus. Quem não ama Cristo é maldito. Quem não crê em Cristo é pecadoso, é pecador. Tem alguma dúvida sobre isso, queridos irmãos? Tem, Natan. Temos versículos que falam sobre isso. Já falei, não precisa repetir, mas espero que vocês tenham notado. Quem não ama Cristo é anátema, é maldito. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 22. Versículo 22. Bom, página 164. Aliás, vamos fazer uma coisa. Na página 164, lê, por favor, Natan, o último parágrafo lá em cima. Não é? Depois desse exame.
Depois desse exame nos ensinos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, temos elementos para declarar a definição completa do título Messias, a saber, aquele a quem Deus autorizou para salvar Israel e as nações do pecado e da morte para governar sobre eles como Senhor e Mestre. Pensadores judeus compreendem que essa afirmação implica divindade, se bem que para eles isso constitui um escândalo. Claude Montefiore, notável estudioso judeu, disse: se eu pudesse crer que Jesus era Deus, então, obviamente, ele seria meu mestre, porque o meu mestre, o mestre do judeu moderno, é e só pode ser Deus.
Bom, então, é que nós não lemos, né? Isso vai ficar para você, e tem que se esforçar, tem que ter disciplina, tem que conhecer, porque você fazendo isso, não é para dizer que conhece, é para você se aproximar de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que alguma espada de dois gumes, como está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo número 2. Então, aqui, Antigo e Novo Testamentos, falando sobre a pessoa de Cristo Jesus. E agora ainda na página 164, falando sobre Jesus como filho de Davi. Linhagem real. Isso foi profetizado. Foi profetizado. Por favor, Natan, esse primeiro parágrafo.
Esse título é equivalente a Messias, pois uma qualidade importante do Messias era sua descendência davídica. Letra A. A profecia. Como recompensa por sua fidelidade, foi prometida uma dinastia perpétua a Davi, e foi dada uma soberania eterna sobre Israel, a sua casa. Essa foi a aliança davídica, ou a do trono. Data desse tempo a esperança de que acontecesse o que acontecesse à nação. No tempo assinalado por Deus, apareceria um rei pertencente ao trono e à linhagem de Davi. Em tempo de aflição, os profetas relembravam ao povo essa promessa, dizendo-lhe que a redenção de Israel, como também das nações, estava ligada à vinda de um grande rei, da casa de Davi.
E quando fala casa de Davi, aumenta o meu volume, tá um pouquinho esquisito, tá? Ei, som. Tá dando um hammer. Som. Tá um pouco abafado esse meu áudio, mas vamos lá. Quando se fala filho de Davi, né? Ou seja, como está sendo dito aqui, da linhagem de Davi. Então, a Bíblia Sagrada mostra, e os estudiosos, os que aguardavam o Messias, o Cristo, Senhor e Salvador, eles sabiam pelas escrituras que Jesus viria da descendência de Davi. Então isso era claro, por isso o Evangelho de Mateus começa com a genealogia. Então, por exemplo, aquele cego gritando, qual foi a expressão que ele usou aos bradando? O que ele usou? Você lembra? É nome de louvor, inclusive. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, já era do conhecimento das pessoas que tinham familiaridade com o Antigo Testamento que o Rei dos Reis, que o Cristo, que o Messias, que o ungido viria da linhagem de Davi. Então, isso é notório. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um texto que corrobora e comprova é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22 e 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e capítulo número 23.
Capítulo 13, versículo 22 e 23.
O que, que eu falei?
Capítulo 22 e 23.
Então, viu? A câimbra no cérebro.
Diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-lhes ao rei Davi, do qual também, dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste...
Para. Da descendência...
Deste.
Deste. Na verdade, só para que os irmãos se familiarizem, aqui é o primeiro discurso, aqui é o primeiro discurso de Saul que virou Paulo. Então, da descendência deste, ele suscitará um rei, um Messias, o Cristo. Então aqui, Paulo, familiarizado com a Bíblia, depois que ele se converteu, os olhos se abriram, passou um período na Arábia, ele pôde entender completamente que tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. E o Cristo não podia vir se não fosse da descendência de Davi. Judá. Entendeu? Então, fique claro. Então, tome muito cuidado com os falsos cristos que já apareceram, ou seja, falsos salvadores, falsos profetas, e agora esses falsos cristos vão se multiplicar. E virá um falso Cristo enviado por Satanás para enganar, como nós lemos em Mateus 24, 24. Página 165. Página 165, o cumprimento. Pode ler, por favor, irmão Natan.
Judá foi levado ao cativeiro, e desse cativeiro voltou sem rei, sem independência, para ficar subjugado sucessivamente pela Pérsia, Grécia, Egito, Síria, e depois de um breve período de independência por Roma. Durante esses séculos de sujeição aos gentios, houve tempo de desalento, quando o povo voltava seu pensamento às glórias passadas do reino de Davi e exclamava como salmista: ó Senhor, onde está o teu antigo amor que com fidelidade juraste a Davi?
Olha aí, está reivindicando. Né, Senhor, o Senhor jurou a Davi, por que está demorando? Cadê o nosso líder? Cadê o nosso rei prometido? Os judeus nunca perderam a esperança. Reunidos ao redor do fogo da profecia messiânica, eles fortaleciam seus corações e esperavam pacientemente pelo filho de Davi. Não foram desapontados. Séculos depois da casa de Davi haver cessado, um anjo apareceu a uma jovem judia e disse: você ficará grávida, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O parágrafo seguinte: assim, um libertador se levantou na casa de Davi, numa época em que a casa de Davi parecia estar reduzida ao seu estado mais decadente, e quando os herdeiros vivos eram apenas um humilde carpinteiro e uma simples donzela. Então, por milagrosa ação de Deus, o ramo brotou. Brotou do tronco e cresceu, tornando-se uma poderosa árvore que tem provido proteção para um sem número de povos e nações. Vamos ler. Aqui nesse contexto, ele faz uma alusão ao período interbíblico, ou seja, o período entre Antigo e Novo Testamentos. São os 400 anos de plena escuridão, onde Etíoco Epifânio era também um tipo do anticristo, né? Mas é apenas um tipo, não é um antítipo ainda, onde ele blasfemou contra Deus, ele ofertou animais impuros no templo, matou centenas e centenas de judeus e foi um período de densas trevas entre Antigo e Novo Testamentos. E os judeus, que não se separaram do Eterno, que ainda guardavam o Messias, eles estavam, como diz a Bíblia, em plena escuridão. Em plena escuridão. Nunca houve um período tão grande de densas trevas como no período do Antigo e Novo Testamentos. Mas é bom lembrar que uma aplicação bíblica para isso é quando as densas trevas estão no seu apogeu, no seu ápice, é porque a luz vai aparecer. Como está escrito lá em Salmo 30, o choro dura uma noite. Uma noite quer dizer sofrimento, pranto, dor. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quem é essa manhã, senão Cristo? Para encerrar e validar o que eu estou aqui de maneira falando sobre este tema de uma maneira, fazendo analogia, Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus capítulo 4, versículo 16.
O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz.
Queridos irmãos amados de Jesus, o povo que andava na escuridão, o que, que eles viram? Luz. Ou seja, viram o quê? A paz, a esperança, viram o Salvador, o Senhor. Se está em trevas, venha para a luz. Tem uma música, você pode até tocar agora no intervalo, que nós vamos, é Candeia. Quem não está na luz não pode ver o mal que para si traz. Grupo Ráguios. Quem não está na luz não pode ver o mal que para si traz. Eu não sei se é Candeia, eu não sei se é outro.
Quem não está na luz.
Não é? Quem não está na luz. Então, queridos, Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus diz que o mundo jaz no maligno, está em trevas. Jesus diz que nós somos da luz e não das trevas. Jesus diz que nós não somos da noite, somos do dia. Há diferença entre treva e luz. Onde Deus está, onde Jesus está, as trevas não prevalecem. A luz verdadeira veio ao mundo, João capítulo 1. Então, quem segue a Cristo, a treva não alcança. A treva não alcança. Que isto fique muito, muito, muito claro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na página 167, vamos falar sobre Jesus, o ponto 7. Lá embaixo, já no último parágrafo, ponto 7. Jesus, a obra salvadora. Jesus, a obra salvadora. Vamos falar sobre este tema logo após do nosso intervalo, onde vamos ouvir este canto. Não vá embora, não desligue o seu aparelho, tá bom? Volte que nós vamos também voltar daqui a pouquinho, só o tempo para a gente beber uma água bem rápido.
Pra se trás. sabedoria. É a palavra de Deus que nos garante a vida eterna, pois somos como folhas que o vento espalha. Verdadeira sabedoria é a palavra de Deus que nos garante a vida eterna, pois somos como folhas que o vento espalha.
Hagios, quem não está na luz não pode ver o mal que para si traz. Grupo Hagios, estamos de volta com o nosso programa, com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Gerados pela Doutrina Bíblica, são agora 20 horas e 37 minutos no horário de Brasília. Quero aqui ver se tem algum irmão ou irmã com alguma pergunta, alguma palavra. A Lucine Araújo, estudo bênção, bênção pura, pastor Samuel e Natan. Vocês são ferramentas preciosas. Gratidão, Lorena. Lorena aqui é uma ferramenta também importantíssima nessa engrenagem. Aliás, todos vocês, a Juscelia Xavier dando aqui a paz, Ellen também por aqui. Deus abençoe, sentimos falta ontem dos irmãos. O Sidney Wellington, no céu não tem nenhuma sala VIP para nenhuma denominação. Deus abençoe pastor Samuel no Ministério da Palavra. Obrigado, querido Sidney. Deus abençoe você. Mais alguma coisa lá em cima, irmão Natan, não?
A Itacília Dantas, ela disse assim, por favor, se puder falar mais um pouco desse tempo das trevas que o senhor estava falando antes do intervalo.
Tá com hammer, irmão Natan. Tá.
Antes do intervalo. Melhorou?
Tá dando hammer. Tempo de treva, na verdade o tempo de treva foi um período de grande luta, irmã Itacília, entre o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde Israel foi perseguido, onde houve sacrifícios de animais, impuros, de animais imundos no templo. Muitos judeus foram perseguidos por um soberano chamado Etíoco Epifânio. Então foi um tempo de densas trevas, onde o povo era perseguido, o povo estava lamentando, é como se estivesse sem esperança. Então, por isso que está escrito lá em Mateus 4,16, o povo que estava em trevas, em escuridão, sem a luz de Cristo, sem a luz do mundo, viu a grande luz. Viu quem? A luz do mando que nasceu, não é? Habitou entre nós. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva nenhuma. É isso que eu quis dizer. Ainda sobre escuridão, há uma distinção, não há comunhão treva com luz. Eu fico às vezes me perguntando, Lá no Antigo Testamento, no início, Deus falou: haja separação entre treva com luz. E tem igreja agora se travestindo de Halloween. Daqui a pouco vai chegar mês que vem, em outubro, dia das bruxas. E tem igreja botando Halloween, pelo amor de Jesus Cristo. Tem igreja preto para tudo quanto é lado, luz negra para tudo quanto é lado, e eu sou da luz. E estão botando treva no culto? Ué! Ah, mas é decorar. Que negócio é esse? Então, há uma analogia perfeita. O mundo hoje, irmã Itacília, está em grande treva. A treva é tão grande que é como se fosse palpável. Você pegar a treva. De tanto pecado, de tanta mentira. Mentira assim na gente. É, chega um menino, não, eu sou menina. Ué. Então as trevas estão palpáveis. Isso quer dizer que no tempo de densas trevas, é o tempo da meia-noite, uma simbologia, perto da meia-noite, aí vem o noivo. Então nas densas trevas que o mundo está vivendo hoje, a igreja será retirada, será arrebatada. E para o povo de Israel, que eu creio, na grande tribulação, em densas trevas para Israel, onde haverá uma coligação mundial para destruir Israel, então Israel, naquele período de grande treva para ser derrotado, aparecerá a luz do mundo. Jesus, o Messias, o Cristo, já descendo com a sua igreja para tirar Israel das trevas e salvar e implantar o milênio. É por aí. A irmã Lorena fez uma pergunta aqui. Irmã Lorena, eu já ouvi um vídeo com esse rapaz. É muito enigmático sobre... ela faz uma pergunta, mandou um vídeo aqui. É pecado fazermos contas e afins para tentar saber quando será esse tempo? Quero só dizer uma coisa. Está muito ruim esse som. Dá outro microfone, outro fone, vê se melhora. Várias pessoas ao longo da era da igreja, e pessoas até boas, tentaram marcar data. Eu digo que tem pessoas até da Assembleia de Deus, mas depois caíram na realidade. Caíram na realidade. E então, o que que aconteceu? Depois de terem caído na realidade, eles se arrependeram e voltaram para a Bíblia. Só que tem pessoas que marcaram data, depois não se arrependeram e não voltaram para a Bíblia. Por exemplo, adventistas do sétimo dia já marcaram data. Não, Jesus vai vir em 1844, aí não veio. Aí não, outra data, vem ano que vem. Aí vem ano que vem. Aí quando não veio, não, mas ele veio no céu, não veio para a terra. Então uma celeuma, uma inconsistência, uma muquiranagem espiritual, é dizer que Jesus veio no céu. Não reconhece o erro. Então, a pergunta é pecado a gente fazer conta? Não tem conta para fazer. Se tivesse dia e data, se tivesse um enigma, já teria sido dado por Deus, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deixa eu trocar o microfone aqui para ver se melhora. Oi, som. Melhorou muito. Pode desligar esse microfone agora para não dar hammer. Pronto, melhorou muito. Eu vou falar com na mão que fica melhor aqui. Pronto. Então, irmã Lorena, marcar data, a gente não tem que marcar data. Por que que não pode marcar data? Porque se eu marco data, o que, que vai acontecer, irmão Natan?
A gente vai esperar Jesus só para aquele dia.
Pronto, tá explicado. Natan, 17 anos, não foi a carne, foi o Espírito Santo que o revelou. Então Jesus disse, olha, quando estiver próximo a minha vinda, aí ele deu sinais, o Senhor trabalha com sinais. Lembra-se, quando viria o reino, olha, vou dar um sinal, a virgem conceberá. E os sinais, que são muitos, aumento do pecado. Você quer ver aumento do pecado mais do que hoje? O mundo está sodomizado. Virou Sodoma e Gomorra. Está uma Babilônia, está uma balbúrdia. O amor está esfriando. O amor está esfriando. Catástrofes naturais. Guerra, rumores de guerra. Peste. O que é peste? Pandemia. Mas, pastor, já aconteceram tantas pandemias ao longo da era? Sim. Não com a periodicidade que nós estamos tendo hoje. Principalmente como um vírus hoje, que foi criado em laboratório e fugiu como um passarinho. Escapou? Será que escapou? Ou foi o cramunhão atingindo as pessoas para o cumprimento das escrituras? Então, eu acredito que a gente tem que estar preparado. Não é? Tinha um pastor batista lá de Ipanema, no Rio de Janeiro, ele tinha como se fosse um slogan, olha, viva de tal maneira como se Jesus fosse voltar hoje. Eu vou mais além, viva de tal maneira como se Jesus fosse voltar agora. Ok? Então, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Jesus, num sermão profético, ele fala, acautelai-vos, vigiai, porque o dia e a hora ninguém sabe. Irmã Lorena, você é inteligentíssima, muito inteligente, sei que você é. Jesus, o Senhor disse, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Se ele disse isso, por que, que eu vou ficar com as minhas matemáticas? Ah, mas Deus revelou. Deus não tem que revelar se a revelação é da carne ou então é do diabo. O dia e a hora ninguém sabe. Ninguém. Então não adianta especular, fazer matemática, numerologia, daqui, dali, as 70 semanas de Daniel, lá, vamos parar com isso. Nós temos que estar preparados. Isso quer dizer o quê? Lembra das virgens? As virgens sabiam o dia e a hora que o noivo ia vir? Sabiam, Natan?
Não.
Não. Qual era a lição? Estar preparadas. Você está fazendo seminário agora? Enche a sua lamparina de óleo. Você vai dormir? Durma com o óleo cheio a lamparina. Você vai acordar para trabalhar, para estudar, para fazer qualquer outra coisa? Leve o óleo, porque pode ser que Jesus volte amanhã. Amanhã, pai, eu tenho um contrato para assinar, tenho um terreno para comprar, eu tenho um negócio para vender. Pode ser que não. Jesus disse, vamos ler, Mateus capítulo 24, sermão profético, versículo 36.
Mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
Aqui Jesus está falando como homem, hoje Jesus sabe, ok? Versículo 44, irmão Natan. Peraí, versículo 43. Não, 42.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês.
Porém, vigiem, porque o dia e a hora você não sabe. Aqui Jesus não deixou, ó, vou contar um segredo. Não, vamos lá.
Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam.
Ai, meu Deus. Tá entendendo? Então, é hoje que tem que estar preparado. É para agora, não é para amanhã. É nessa esperança, irmã Lorena, capítulo 8, versículo 24, a parte A. Romanos 8, 24, a parte A. Deixa eu ver se é isso. É nessa esperança da iminente volta de Jesus é que somos salvos de quê? Da incredulidade, do mundanismo, do consumismo e tantas outras coisas. Porque na esperança fomos salvos. Que esperança? Versículo 18. Que esperança é? Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória de ser revelada em nós. A esperança da glória futura é que me dá a garantia, a certeza de que somos salvos. Salvos é o quê? Firmes, de pé. É nessa esperança que eu sou salvo. É nessa esperança que eu vigio. O trem vai passar, eu não posso dormir na estação. De jeito nenhum. Então, dia, hora, ninguém sabe. Agora, Jesus é tão bom que nos deu sinais. Olhai para a figueira. Figueira é o quê? Um símbolo. Figueira, oliveira de quê? Jerusalém, Israel. Israel floresceu quando? Como nação? 1948. No dia do meu aniversário, 14 de maio. 1900. Então, olha. É um sinal, tá aí. Israel floresceu. O templo, a planta está pronta. Os objetos do templo estão confeccionados. Então, preparai-vos. Santificai-vos. Porque sem pureza, ninguém verá a Deus. Amém? Vamos lá. Cadê? Zilanda, versículos abençoados colocando o povo em vigilância. Jesus pode voltar a qualquer momento. Grazi Alves, Natalina, o azeite deve ter... O que mais? Tem alguma pergunta aí? A nossa irmã Amanda Aragão. Os adventistas, depois do desapontamento, sustentaram que a data de 1844, quando Jesus passou a julgar no céu, juízo investigativo, doutrina do santuário, heresia, isso aqui não é mais heresia, é satanismo. Cristiane Pires, se a palavra de Deus não revela, aliás, fala que o filho do homem não sabe, quem é o homem para que saiba? Temos vários exemplos na Bíblia a respeito disso. Etacília Dantes, pessoal, não esqueçam de dar o like. Que mais? Mais alguma pergunta, irmão Natan? Etacília Dantes, qual a diferença que faz esses 400 anos no calendário atual? Nenhum. Foi um período. É um período interbíblico, onde a Bíblia fala que Deus se silenciou. Não houve manifestação profética. Houve um silêncio da parte de Deus. Por isso, os tempos mais negros, os tempos mais difíceis, nesse período de 400 anos, chamado de período interbíblico. Vamos então, página número 167. Jesus, obra salvadora.
O Antigo Testamento ensina que Deus mesmo é a fonte da salvação. Ele é o Salvador e Libertador de Israel. A salvação vem do Senhor. Ele livrou seu povo da servidão do Egito, e daquele tempo em diante, Israel soube por experiência que ele era o Salvador.
Bom, nós lemos Malaquias, Zacarias capítulo 9, versículo 9, e tantos outros textos que apontam Jesus como o Salvador. Bom, se o nome dele já é Salvador, é porque as pessoas estão o quê? Perdidas. Perdidas. Isto é claro. Zacarias capítulo 9, versículo 9, fala exatamente sobre isso. Simeão capítulo 2, de Lucas, Jesus ele é Salvador. Lucas capítulo 2, eu não sei o texto, mas fala claramente. Senhor, pode me dispensar agora que os meus olhos já viram a tua salvação. Eu não sei exatamente. Versículo 30, vê o 29 e 30.
Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
Ele pegou Jesus no colo, ainda um bebê, e disse, Pai, agora o Senhor pode me deixar morrer. Agora eu posso partir. Porque assim como o Senhor me prometeu, que antes de partir eu não deixaria de ver o Salvador, o Senhor que havia de vir. Então, aqui está o cumprimento das Escrituras. Jesus é Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12.
E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Mas salvo de quê, Natan? Me ajuda aí. Jesus é Salvador, mas Salvador de quê? Me ajuda.
Salvador das nossas vidas. A gente estava condenado ao inferno.
Sim, é isso mesmo. Exatamente isso. Está com medo de errar. Ele nos salva da ira vindoura. Ele nos livra da ira vindoura, ou seja, do juízo, do castigo. Vê-se a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, a primeira carta. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Vê se é essa.
E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra de sua ira vindoura.
Nos livra, ou a mesma coisa, nos salva da ira vindoura. Ele nos salva. Tem um hino que diz, né? Que eu toco direto aqui, a gente toca. Ele veio para nos
salvar.
Agora, peraí. Eu preguei ontem, eu quero aqui usar esse texto. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17.
Pondo-se Jesus a caminho, o homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Em outras palavras, o que, que eu vou fazer para eu ser salvo? Né? No contexto aqui, inclusive, para você entender que é isso mesmo, né? Vida eterna é o quê? É salvação. Tá? Eu vou aqui explicar aos irmãos. O capítulo, os versículos que se seguem. Versículos que se seguem. Diz assim, vê o versículo 26, irmão Natan, do mesmo capítulo 10.
Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo?
Quem pode ser salvo? Mas vamos voltar ao versículo 17. Lê o 18 agora.
Jesus respondeu, por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém. Honre a seu pai e a tua mãe. E então o homem respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude.
Jesus olhou para ele e o amou. E disse para ele, você está salvo? O que está escrito aí, irmão Natan?
Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem, dê dinheiro aos pobres e depois venha e siga-me.
Bom, Eu preguei isso na igreja ontem e hoje também aqui na rádio pela manhã. O rico, ele não foi para o inferno porque é rico. Ele foi para o inferno porque o coração dele estava na riqueza. Mesmo se ele tivesse entregue todo o dinheiro para Jesus e não tivesse seguido-o, também não seria salvo. Então é ouvir a Cristo. É, quer ser salvo, mas não quer ouvir Cristo. E quando ouve Cristo, não quer obedecer Cristo. Se Jesus tivesse mandado, ó, mandou, vai, vende, dá aos pobres e faz o quê? Vai embora?
Siga-me.
Siga-me. Você está seguindo a Jesus? Você está seguindo a Jesus? Ele é Salvador. Ele é Salvador. Se alguém rejeitar Jesus, vai ser salvo? Não. Quem me rejeitar, eu também o rejeitarei. Se Jesus pedir uma coisa para você, o Salvador, olha, para você ser salvo, você faz isso. Dá para você fazer? Faz isso e siga-me. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, e tem pessoas que querem Jesus só para salvar, não para servi-lo, não tem como Deus, como Senhor de suas vidas, não querem ser escravos de Jesus, escravos da justiça. É, não é fácil. Vamos lá. Natan, último parágrafo deste texto. Penúltimo, aqui no meio da página, os primeiros pregadores.
A página 169.
168.
168. Os primeiros pregadores do Evangelho não precisaram explicar aos judeus o significado do nome Salvador. Eles já tinham aprendido a lição por sua própria história. Os judeus entenderam que a mensagem do Evangelho significava que, assim como Deus enviara Moisés para libertar Israel da escravidão do Egito, da mesma forma, ele tinha enviado Jesus para resgatar o povo de seus pecados. Eles entenderam a mensagem, mas recusaram-se a crer.
Pronto. Deixa eu ler dois versículos aqui, se eu vou me lembrar agora. Estou com dificuldade para lembrar de um versículo. Mas versículo 1, versículo 16 de Romanos 1. Fala sobre salvação. Agora já lembrei. E outro é João 10, 9.
Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Preste atenção, meu filho. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho. O que é Evangelho? Boa notícia. Novas. De quê?
Salvação.
Salvação. Salvação quem é?
Jesus.
Então eu não me envergonho de?
Jesus.
Por isso que Paulo fala para Timóteo, não se envergonhe das minhas cadeias nem de Cristo. Porque tinha muitos que seguiam a Cristo, mas quando iam num confronto, se envergonhavam porque Cristo foi crucificado. Por isso que ele diz, eu não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é para enriquecimento, não é para ficar embelezado. O Evangelho é para a salvação daquele que crê, e aquele que crê segue a Cristo Jesus. João capítulo 10, versículo 9.
Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo.
Para! Jesus é a
porta.
Quem entra por ele vai ser o quê? Riquíssimo. Quem entra nesta porta, permanece nela, no caminho, vai ser
salvo.
Salvo. Amém? Que isto fique cristalino. Até a própria Maria, Senhor Deus, Salvador meu, Salvador. Muitos acham que Maria media alguma coisa, que é deusa. Não, Maria é serva de Deus. Santa no sentido de separada, corajosíssima. Mas não pode fazer nada por nós. Ela, como nós também, precisou de um Salvador. Os irmãos de Jesus chamam Jesus de Salvador. Tiago, Judas na carta. Vamos ler a introdução da carta de Judas. Judas, servo de
Jesus Cristo.
Ele aqui é doulos. Judas, escravo de Jesus. Ou seja, o irmão de Jesus, Judas, chama Jesus Cristo de Senhor. Eu sou teu servo. Irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus e guardados em? Eu sou guardado em?
Jesus.
Amém, igreja. Os ofícios de Cristo, página 168, o ponto 2, vamos deixar para quarta-feira. Mas leia o livro, é lindo demais. Leia a Bíblia, é linda demais. Amém? Olha, se algum irmão daqui da Grande Vila Velha quiser na aula presencial, temos duas vagas aqui ainda, viu? Não é isso, irmão Natan? Se alguém quiser aqui participar da aula presencialmente, temos duas cadeiras aqui e mais dois microfones. Tá bom? Aí, ó, pastor, eu vou presencialmente aí. Eu sei que muitos têm família, têm os seus afazeres, mas se quiser algum irmão assistir aula presencialmente aqui, pode vir que vai ser muito bem recebido. Aqui só são os versículos que foram colocados, irmão Natan, ou tem alguma outra pergunta?
Pergunta ainda não.
Claudevan, o que Claudevan postou?
Atos 1, 7. E disse-lhe: se não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder.
Obrigado, Claudevan. Isso aí, perfeito. Perfeito, irmão. Que coisa mais preciosa. Coisa linda demais. Muito bom, querido. Deus te abençoe. Foi o Espírito Santo que revelou a você. E é isso mesmo. Falando sobre, né, marcar datas, horas, essas coisas. Esteja preparado. O que mais?
Mais versículos. Aita Cilia Danta, sem santificação não veremos a Deus.
Nenhuma outra pergunta? Então tá. Ali no nosso zap. Tem algum outro irmão ou irmã que colocou algum texto? Pastor Clodovan já colocou aqui, Leandro Paz, Lorena, Márcio Maia. Não, está tudo ok, tudo em dia. Nós caminhamos um pouco hoje, então hoje nós caminhamos, né? Página 169. Caminhamos aí praticamente 10 páginas. Então, na próxima quarta-feira, vamos falar sobre os ofícios de Cristo Jesus. Como profeta, como sacerdote, eita maravilha de Deus, e como rei. Profeta, sacerdote e rei. Profeta, não é um, é o profeta. Sacerdote eterno e rei dos reis. Tá bom? Obrigado pelo carinho da companhia, irmão Natan. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe nessa labuta, nessa pegada. Deus te dê condição, alegria de estar servindo-o. Lembrando que nós somos aperfeiçoados a cada dia, a cada tempo, a cada ato singelo, mas com coração pronto para aprender. E não se esqueça da palavra que eu dei no início, meu filho. Não se esqueça da palavra que eu dei no início. Eu quero repetir essa palavra agora, irmão Natan. 2 Timóteo, capítulo 2. Por que o seminário é gerado pela doutrina? E por que nós temos que cumprir o que nós estamos fazendo aqui? 2 Timóteo, Eu quero falar agora para os membros da congregação onde eu pastorei, obreiros, de um modo geral. Tem pessoas que precisam ser discipuladas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui numa tradução que você possa ter uma compreensão melhor. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é a nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue esses ensinamentos aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Então eu sou ensinado, eu participei um período grande aprendendo a Bíblia, fui seminarista, como você hoje está sendo, não para aprender para mim, mas sim para ensinar. Eu fui iluminado para iluminar. Fui salvo para ser usado para salvar. Os meus olhos foram abertos para abrir os olhos dos outros. Eu fui abençoado para abençoar. E eu encerro com Atos capítulo 26, versículo 17 e também o 18. Atos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Palavras de Jesus que Paulo está testemunhando perante o rei Agripa. Leia para mim, irmão Natan.
Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo.
Não. É 26. Atos 26. Atos 26.
17.
Isso.
Vou livrar você do seu próprio novo, do seu próprio povo e também dos gentios para os quais eu o envio.
Tá. Então Paulo está aqui relatando ao rei Agripa o que Jesus tinha falado para ele. Isso é da conversão de Paulo. Olha, eu vou levar você dos seus conterrâneos, dos judeus, do seu povo, mas também vou te livrar dos romanos, dos gregos, dos gentios, dos não-judeus, para quais eu te envio. E agora, envio para quê? Para que Paulo foi enviado? Versículo 18.
Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz.
Para converter das trevas. Treva é bom, Natan? Não. Se é converter da treva para a luz, então sai da treva. Que mais?
E do poder de Satanás para Deus.
Para. Satanás tem poder. E para acabar com o poder de Satanás, não tem ninguém senão o nosso Deus. Sou maior do que ele, mais poderoso do que ele, maior é o que está em nós. Então nós somos com os olhos abertos, nos convertemos para converter pessoas das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. O que mais?
A fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Pela fé em mim, Jesus diz, Jesus. Pela fé em mim. Irmãos amados, eu fico maravilhado com a Bíblia. Maravilhado. Graças a Deus. Vamos lá no zap, tem aqui dois recados. Luciene da Zezé, só botando o coraçãozinho. Cadê aqui? Zezé é aqui, 82 anos, é uma ovelha dedicada. Olha aqui, Natan tá até chorando aqui vendo a Zezé aqui com os livros, com a Bíblia, seu caderninho. Que coisa linda, Zezé, ó. Um beijo no seu coração. Que mais aqui? Tem mais algum outro texto? Não, tá tudo aqui. Atos de 15 a 18, pegando o contexto. Cristiane Pires, glórias a Deus por mais um estudo. Que bênção. Obrigado, meus irmãos queridos. Você estando aqui, você sendo aperfeiçoado, ajuda minhas mãos ficarem erguidas e assim vamos ajudar uns aos outros. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos livre de todo mal. Lembrando aos nossos irmãos, agradecendo aos nossos irmãos, não desistam da caminhada. permaneçam firmes nessa jornada. Não existe outro caminho. Não existe outro evangelho. É este evangelho, é a Bíblia. As provas que você e eu passamos, outros irmãos passam no mundo inteiro. O dia e a hora, ninguém sabe. Eu te peço, você vai descansar? Leva azeite. Vai trabalhar? Leva azeite. Para onde você for, leva o azeite. Porque a qualquer momento pode se ouvir o grito. Aí vem o noivo. E o noivo veio para nos salvar. E a igreja esteja pura e imaculada pelo dote que foi pago. E o dote foi a própria vida do noivo. O sangue do noivo. Aleluias e glórias ao nosso Deus. Pai Celestial, obrigado pelo renovo de ter irmãos olhando para o Senhor, tendo o Senhor o mesmo interesse da tua glória, ser guardado por ti. A obra iniciada em nós foi pelo Senhor e pedimos: aperfeiçoe a obra. Nós somos libertos do pecado para agora libertar pessoas do poder de Satanás a Deus. Liberta vidas agora do cativeiro, das garras de Satanás, dos demônios, dos espíritos malignos, pelo poder, o todo poder foi dado a Cristo. Liberta mentes do cativeiro, coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeita. Liberta, Senhor, a alma do cansaço. Senhor, repreende as setas inflamadas, os dardos inflamados. O Senhor tem sido nosso escudo. Que agora desta igreja, deste seminário, seminaristas se levantem para fazer a tua obra, para visitar nos hospitais, nas ruas, na família, na parentela. Levante, Senhor, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas, dirigentes do ciclo de oração, pregadores, doutores da tua palavra, meu Deus. Levanta deste seminário. Peço os que não estão congregando para buscar a tua face. Não nos falte alegria, porque alegria faz parte do membro do corpo, porque a alegria é a virtude do fruto do Espírito Santo. Que não falte o amor, a paz, não falte o domínio próprio, não falte o Senhor, a paciência. Não falte o Senhor, porque é o Senhor em nós que somos diferentes e abençoados. Olha para a igreja do Senhor em toda a face da terra e supra as necessidades dos nossos irmãos. Cura enfermos. Repreende a dor, o sofrimento, supre as necessidades para que nos aproximemos mais de ti. Não vamos demover os marcos antigos, santos bíblicos, mas vamos permanecer naquilo que o Senhor tem nos chamado. Aos irmãos do Brasil e do mundo que agora acompanham o Senhor, esta oração em gratidão, em ações de graças, ao nosso Brasil, aos países que têm, Senhor, sofrido perseguição por pregar o Evangelho, por andar com a Bíblia, guarda os nossos irmãos, guarda-nos a fé, a coragem, sustenta os casais, reconcilia, abre madre daquela que precisa e pede ao Senhor para ter uma madre aberta. Abençoa, Senhor, Valentina, que completa 9 anos de idade hoje. Abençoa sua casa com a tua presença. Nossos irmãos, aqueles irmãos que nós nos encontraremos na eternidade com os corpos glorificados. Mas então vamos militar, vamos ajudar uns aos outros. Guarda, Senhor, o presidente, ministros, governadores, prefeitos. A nação brasileira guarda, meu Pai. Fica conosco, com esta rádio, com esse ministério, com minha vida, minha família, minha esposa, meus filhos. E a graça salvadora de Jesus continue a nos ensinar tudo. O amor do Senhor infinito continue sendo derramado em nós. A comunhão, o consolo, a direção do Deus Espírito Santo seja com cada membro desta igreja e seja com cada membro da igreja do Senhor em toda a face da terra até o dia da eterna redenção, que lá chegaremos pela graça mediante a fé. Os que concordam, desejam e creem, digam comigo: amém. Que o Senhor...